galera do Mundo das Lutas, mais uma edição especial do podcast MMA Ganhador. E hoje nós temos uma entrevista pra lá de especial. Já falei especial, é porque tá realmente muito especial. Nesse programa nós teremos Paulo Borrachinha. Nós conversamos com Paulo Borrachinha, que está atualmente na Califórnia, se recuperando da cirurgia que ele fez no bíceps, depois da vitória contra Yoel Romero, no bíceps esquerdo. Então o Borrachinha detalha a lesão que ele teve, a lesão que tá o tirando de atividade, tá colocando ele de lado, deixando ele de molho para que ele possa se recuperar 100% até voltar ao octógono e disputar o cinturão da categoria dos médios. E nesse papo longo, nesse papo extenso, nessa grande entrevista, a gente fala sobre bastante coisa. Borrachinha fala sobre a luta contra o Yoel Romero, fala sobre a possibilidade do atual campeão Israel Adesanya não esperar pela sua volta e aí acabar enfrentando Yoel Romero dentro do octógono. Tem bastante assunto, muito legal, muito especial. Borrachinha também fala sobre a possibilidade de subir para a categoria dos meio pesados no espaço aí de no máximo 2 anos. Então tem muita coisa legal. Eu aproveito para lembrar que se você ainda não assina o nosso podcast, você pode fazê-lo via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então vamos ao que interessa, porque hoje é dia de Paulo Borrachinha no podcast MMA Ganhador. As lutas, depois de bastante tempo, a gente recebe a moral mais uma vez trocar uma ideia com Paulo Borrachinha. Borrachinha, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por nos atender. É sempre um prazer ter você aqui no canal Encarada.
Valeu, mas tudo bom aí.
Então, Borrachinha, pra começar, primeiro explica pra gente onde é que você tá, né? A gente tá sempre tentando ajustar os horários pra poder falar com você. Você tá sempre viajando também. No momento, você tá exatamente aonde e fazendo o quê?
Eu tô na Califórnia, mais precisamente em Los Angeles. Aqui é um pouco difícil comunicar com a pessoa do Brasil. Até tenho dificuldade de falar com minha família e tal, porque é 5 horas a menos. Então, agora, por exemplo, deixa eu ver. São 6:30, né? 6:35 aqui. Quase 7. Aí no Brasil, que horas são?
É quase 1 da manhã de sábado. De domingo já, na verdade.
É difícil, né? Muito, muito diferença.
Então, mas você tá na Califórnia fazendo exatamente o quê?
Eu tô aqui na Califórnia por conta da cirurgia do meu braço que eu fiz aqui, com o médico e a equipe daqui. Então, eu tô aqui pra ficar próximo, porque a cada 15 dias ou 10 dias eu tenho que voltar no médico, né? Pra avaliar, pra ver como é que tá o braço. Tá indo bem, tá evoluindo bem, se não tem nada errado. Então, pra ficar perto deles, eu me mantive aqui em Los Angeles.
Então, Borrachinha, vamos começar exatamente por esse tema, né? Primeiro explica quando exatamente que aconteceu a cirurgia, como é que foi o procedimento e como é que tá acontecendo essa recuperação. Você já explicou, já adiantou que tá aí na Califórnia para fazer esse acompanhamento mais próximo, mas você tá em fase de fisioterapia, você já tá fazendo algum tipo de musculação para evoluir? Como é que tá funcionando tudo isso e quando que você fez a cirurgia?
Ah, então, eu fiz duas, né? Eu tive que fazer duas. Uhum. Uma, a segunda para corrigir a primeira. Uhum. Teve um acidente, o procedimento que foi feito no meu braço, não ficou exatamente como a gente, como médico, queria que ficasse. E aí, depois de 1 mês, a gente teve que refazer. Isso atrasou um pouco a recuperação, entendeu? Eu tô na fase de fisioterapia. A fisioterapia, eu acho que ela acompanha até o momento que você não precisa mais, né, de ter nenhuma cautela. Você pode treinar 100% forte. Então, ainda tô na fase. Eu acho que mais 1 mês pra ficar 100% aí. Para não depender mais da fisioterapia, 1 mês, no máximo 1 mês e meio. É o que eu imagino. Para começar a treinar forte, né?
Agora, Borrachinha, só para a gente entender, quando que você soube que você ia precisar dessa cirurgia? Eu te pergunto porque, se eu não me engano, quando a gente se falou no início do ano, se eu não me engano foi abril, antes da luta contra o Romero acontecer, você já falava que lá na luta contra o Ryan Hall você tinha tido um problema no bíceps. É o mesmo problema, o mesmo bíceps.
É o mesmo
problema que voltou a se agravar nessa luta contra o Romero, e por isso você está fazendo a cirurgia, isso?
Exatamente. Então, eu percebi que tinha uma lesão no meu bíceps, no meu tendão do bíceps, para ser mais preciso, já há mais de um ano, tá? E eu vinha treinando no sacrifício, né? Assim, fazendo... Por que no sacrifício? Porque às vezes eu tinha que... sempre senti muita dor, muita dor. Tinha, normalmente, né, sentia dor devido à carga do treinamento, então tinha que lidar com ela por muitos anos já, mais de um ano já que eu venho lidando com essa dor. E também estava atrapalhando, né, porque chegava a certo ponto que eu acompanhava com exames, com ressonância, chegava, fazia o exame e aí via lá que estava assim, muito perto de uma ruptura total, muito perto de ter que fazer uma intervenção cirúrgica. E aí então a gente diminuía o pé né, diminuía o ritmo do treino, o ritmo de uso do braço esquerdo, para não depender para não ter que fazer a cirurgia naquele momento. E aí então diminuía a carga do braço esquerdo, tentava compensar com chutes, usando mais a outra mão. Isso foi em todos os camps, desde o início de 2018 eu tenho feito isso. E atrapalha muito, porque você perde o ritmo, o ritmo que eu falo é o ritmo de usar o braço, né? Você fica, pô, sem poder utilizar. Imagina, você sabendo que você tem uma luta para fazer e não pode treinar 100% utilizando o braço toda vez, que é a mão da frente, né? Eu sou destro, a mão que eu fiz a cirurgia foi o braço esquerdo, então é a mão que eu sempre uso mais, né? A mão da frente é a mão mais ativa, né? A direita é mais para finalizar um golpe e tal. E aí eu tinha que parar de usar o braço porque podia ter que fazer uma cirurgia no meio do camp. E aí então eu deixava de usar, ficava 2 semanas, 15 dias sem utilizar o braço para conseguir chegar na luta, né? Essa foi a minha dificuldade nas últimas 3 lutas. Eu tive que fazer isso. E tenho certeza que isso compromete a performance, o resultado, porque você para exatamente de utilizar um braço e tem que fazer essa pausa. Então, desde lá, você foi fazer uma filmagem com a gente lá no Rio, né, na academia, você foi filmar o treino e lá você já sabia que tinha esse problema, né?
Sim, eu lembro então, que você citou que na luta contra o Hall já estava assim, já.
Mas eu não podia, eu sabia que eu tinha que fazer assim, porque o tendão, quando ele se rompe, ele não tem a mesma capacidade de um tecido como a pele, como um músculo, de se reconstruir, entendeu? Bem, até a pele mesmo, você vê quando você corta, ela acontece uma fibrose, né? Uma cicatriz. Quer dizer, ela se reconstitui, mas de uma forma diferente do normal. O tendão, por ser menos irrigado, isso que eu estou falando é que eu ouvi de vários médicos, especialistas, é que o tendão, como ele tem menos irrigação de sangue, quando você rompe, mesmo que seja parcialmente, o tendão não reconstrói, não consegue se reconstruir bem. Ele até se fecha, mas se fecha com um monte de fissuras, como se fossem pequenos buracos, o que dá fraqueza para aquele tendão, entendeu? Então, consequentemente, se ele rompeu uma vez por excesso de treino, foi meu caso, foi excesso de treinamento, muita força, jogando muita força nos golpes e fazendo sessões de treino exaustivas 2 vezes por dia, aí o tendão realmente não aguentou. O músculo consegue até se adaptar, você ganha calibre no músculo, né? O músculo fica maior. O tendão também cresce, também consegue adaptar, mas não na mesma proporção que o músculo. Então o tendão ele sempre fica um pouco mais fragilizado e mais vulnerável a uma lesão. E aí o que aconteceu? Ele rompeu parcialmente e não consegue se cicatrizar 100% bem. Ele fica com uma fraqueza. Quando você volta a treinar, ele rompe de novo aquela fraqueza. Entendeu? Aquela cicatriz que superficial ele tinha se formado. Então eu sabia que eu tinha que fazer uma cirurgia, mas eu só estava tentando adiar para o momento certo. Momento que eu tivesse uma certeza assim de lutar pelo cinto é o maior que eu tinha, né?
Uhum.
Então eu falava, eu sabia que o pessoal falava, os médicos falavam, olha, faz a cirurgia, falei, não, peraí, então, deixa eu treinar assim mesmo, levando aí uns 50, 60% da minha capacidade. Mas eu tenho que fazer as lutas que eu tenho que fazer, né? Tinha que lutar com o Hendrix, tinha que lutar com o Ryan Hall. E consegui fazer essas duas, nocautear os dois. E aí depois ficou muito difícil fazer, conseguir treinar por 2 meses para fazer um camp, para lutar contra o Romero. Eu tive que adiar uma vez em novembro porque passei do ponto e aí o braço, tipo, ficou muito ruim, não tava conseguindo esticar. Mas consegui, aí depois ele consegui remarcar, e depois o Romero teve problema, teve que adiar também. Foi bom pra mim, porque eu também tava no limite. Mas aí depois a gente marcou agora pra agosto. Fui, um sacrifício também, tive que parar de usar, tive que parar de fazer. Eu fazia sparring só com a mão direita, não podia usar a mão esquerda. 2 semanas antes de viajar para a luta, quer dizer, 3 semanas antes da luta eu tive que parar de usar a mão esquerda porque a gente sabia que poderia romper a qualquer momento no treinamento.
Uhum.
Então a gente optou por não usar e deixar para usar na luta. E aí, se rompesse na luta, já tava lá, né? Aí vai pro que tem. Mas foi uma situação bem delicada, entendeu? Reuni com muita gente, reuni com mais de 2 médicos, 3 médicos, lá em BH, doutor Leônidas, o Rodrigo Vaz, doutor Lucas Pencho, fisioterapeuta, tinha vários lá também, cada um dando opinião. Alguns recomendavam que saísse da luta antes de fazer a luta com o Romero.
Uhum.
Mas eu sabia que a luta seria muito importante e seria uma luta muito difícil, mas também seria importante para, né, para consolidar quem seria o próximo desafiante. Todos nós sabíamos que o Romero seria a opção mais difícil.
Uhum.
E foi justamente por isso que a gente optou por fazer, porque seria uma luta difícil. Muita gente na... Muitos torcedores, fãs, né, falavam que seria a luta mais difícil mesmo, seria como eu seria testado, seria o teste de fogo para ver se eu passasse ou não, comentaristas, mídia especializada falavam isso também. Então a gente sabia, por tudo, que essa luta com o Yoel Romero era a luta que tinha que ser feita, né, para provar, né, para mostrar aí que eu poderia fazer mesmo com essa lesão. Então, assim que eu acabei de fazer a luta não agravou em nada na minha lesão. Tá? A luta com o Romero não agravou em nada.
Entendi.
Mas eu senti que estava com a movimentação, com a pontaria, com a potência, com a velocidade da mão esquerda muito, muito deficitária. Eu acredito que se eu tiver 100% eu teria nocauteado ele. Inclusive, no knockdown que ele sofreu, foi com a mão esquerda. Minha mão esquerda, eu gosto muito de usar. Ela é muito forte, conecta muito bem. Esse cruzado de esquerda é muito potente. O jab também, o gancho, enfim. Mas aí, após eu lutar e vencer, aí eu falei, bom, agora eu vou fazer a cirurgia que eu preciso fazer. Agora eu tenho tempo, né? Agora eu tenho tempo. A divisão dos médicos tá muito devagar.
Uhum.
Tá muito fraca em comparação com anos passados. Apesar de ter bons nomes, né?
Uhum.
Mas você vê, tem o campeão, a Adesanya, aí depois o Itaker, eu, o Itaker, não sei quem tá na frente, mas o Itaker vim de derrota. E o Romero vim de derrota pra mim. Gaston vim de derrota. Da Gentil acabou de subir, veio de vitória, mas acabou de subir. Jacaré vem de derrota.
Canonia.
Quem mais? Canonia também de vitória, né?
Isso. Ganhou do Jack
Hermanson. Ele, eu acho que foi muito de vitória.
Uhum.
Jack Hermanson vem de derrota.
Isso.
Pô, tá muito. Então eu sabia, entendeu? Falei, pô, ganhei do cara mais difícil da divisão. divisão. Não tem ninguém mais difícil do que o Romero. E eu sabia que eu era melhor que ele. Então eu falei, não, vamos lutar mesmo assim, mesmo com esse problema no braço, vai dar pra vencer. Todos nós da equipe técnica, não os médicos. Os médicos, a maioria estava pedindo pra mim não lutar. Mas o meu irmão, que é meu treinador de jiu-jitsu, borracha, o Badola, treinador de boxe, o Lucas Wallace, treinador de Muay Thai, todos esses três estavam muito empolgados e confiantes em mim. O que estava mais receoso é o Érico Barracin.
Uhum.
Ele conhece o Yoel Romero bem, ele sabia o quão difícil o Romero é como lutador. Mas ele teve um momento que ele perguntou se não era melhor adiar para mim lutar com ele 100%. Mas eu falei, não, calma, Eric, vai dar tudo certo. ele não vai me derrubar. E a gente treinou muito, cara, muito wrestling. Foi esse camp, foi uma guerra. Meus camps são muito mais difíceis do que as lutas, com certeza. Eu acho que tem que ser assim, de todo mundo tem que ser. Sim. Mas os meus, especialmente, são muito difíceis. Até porque essa lesão aconteceu por conta de excesso de treinamento. Né?
Uhum.
Tive duas costelas quebradas nesse camp. Então foi assim, quebrei a costela de um lado no início do camp. Aí eu falei, poxa, não vou poder fazer o wrestling nem jiu-jitsu, né? Durante um mês. Vou ter um mês pra fazer. Aí na metade do camp tomei um chute na outra e quebrei a outra. Aí eu falei, puta merda. Só que uma foi mais grave que a outra, sabe? Uma foi só uma rachadura e a outra quebrou mesmo.
Uhum.
A primeira do lado esquerdo quebrou de verdade. A do lado direito foi só uma rachadura. Então, aí eu comprei um colete de kart, de motorista de kart. Eles usam um colete, tem uma peça mais rígida no tórax, aqui no peitoral, para impedir que recebesse golpe diretamente enquanto a costela estava quebrada. E ia pro sparring. Mas acabou que deu certo, valeu a pena. Agora eu fiz a cirurgia porque a situação está bem melhor, entendeu? Muito mais assegurada, né? Meu
Sim.
posto está assegurado.
Achei mais claro impossível. Acho que você explicou bem, de forma detalhada aí, a questão da lesão. E como você falou, a luta contra o Romero te consolidou como desafiante, não tem nem o que discutir. Depois da luta, eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Não tem nem o que inventar. Eu acho que com essa vitória contra o Romero, você se colocou nessa posição. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte. A notícia que a gente teve depois da luta, na verdade, o Dana White, né, foi o primeiro a falar sobre a cirurgia, que você ia demorar para voltar e tudo mais. E se eu não me engano, ele falou alguma coisa de um retorno tipo março ou abril. A gente sabe que você está sendo acompanhado de perto aí pelos médicos que fizeram a sua cirurgia. Qual que é a previsão que você tem hoje? Você de fato tem essa previsão, essa mesma previsão de março ou abril? Ou você tem outra previsão para o seu retorno?
Ai, cara. Eu acho que é por volta disso aí, março, abril, mas depende um pouco da oportunidade, né, assim, de com quem que o Israel vai lutar. Eu acho que ele não tem com quem lutar, eu acho que não tem. Então eu acho que ele tem que esperar, quem espera até março, espera abril, quem espera abril, espera maio, quem espera maio, espera junho. Entendeu?
É isso que eu ia te perguntar, porque o que a gente tá vendo, que a gente, tipo assim, se a gente parar pra pensar racionalmente, pelo menos é a minha opinião, que é muito mais inteligente o Adesanya esperar você voltar, porque é uma luta maior, que vai vender mais e tudo mais, do que fazer essa luta contra o Romero, que tá sendo especulada, tem muita gente falando, e honestamente, tá com cara de que parece que vai acontecer. Tem até sites americanos falando que tá in the works, né, que a gente sabe como se tivesse negociação e tudo mais. O seu palpite é de que ele realmente vai te esperar ou você acha que pode acontecer essa luta do Romero contra o Adesanya?
Deixa eu pensar. Olha, o que acontece? A gente não pode muito levar em conta, não pode levar muito em conta o que o atleta diz, né? Eu falo como atleta, né? Muita gente diz também que não leva em conta muito o que o Dana White fala, né? Tá tudo aberto, né? Na verdade é essa, que tá tudo aberto. Agora, pode acontecer e pode não acontecer. eu tenho algumas convicções, eu tenho algumas coisas que me dão, que me fazem acreditar que vai acontecer, e outras que fazem acreditar que não vai, né? Eu sinceramente, se eu fosse apostar, eu apostaria que não vai. Eu acho que tem mais evidências que não vai. Mas, no fundo, cara, eu não sei o que eu torço. Se eu torço para que aconteça, para que não aconteça, entendeu? Eu tenho certeza. Olha, imagina só. Imagina se acontece. Para mim, é independente. Pra mim, o pessoal fala, pô, aí vai ser ruim pra você se o Adesanya lutar. Não, pra mim, independente, eu vou lutar com o Romero. Eu já ganhei do Romero. Se o Romero ganhar, né, eu tô, não sei se eu seria o próximo. Eu acho que sim. Se o Adesanya ganhar, continua sendo eu o próximo. Então, pra mim, não faz muita diferença. Só que eu acho que seria um pouquinho maior, a luta seria maior, uma luta minha com a Adesanya do que minha com o Romero de novo, por Sim. conta da rivalidade.
Sim.
Entendeu? Por conta de uma rivalidade real. Eu não vou pra cara dele, nem não gosto do jeito, há muito tempo já, né? Essa luta só não aconteceu com mim e com a Adesanya antes, porque ele é um pouco desconhecido ainda. Quando ele me chamou, ele me desafiou pra lutar com ele, antes, não, assim que eu lutei com o Uriah Hall.
Eu lembro que eu tava lá.
Oi?
Eu lembro porque eu tava lá. Depois da luta dele contra o Brad Tavares, ele citou o seu nome antes mesmo de você enfrentar o Uriah Hall. Aí você enfrentou o Uriah Hall e depois que você venceu o Uriah Hall, você falou: ah, não sei muito, ele ainda não é muito conhecido, ainda não.
Conhecido.
Não fez muita coisa.
Realmente, pra mim, é totalmente conhecido. Ele fez uma luta com. Exatamente, eu lutei no sábado. No evento numerado, eu tô na sexta no evento no Fight Night contra o Brad Tavares. E ele ganhou, mas não ganhou nocauteando, ganhou por decisão do Brad Tavares. Eu ganhei do Real Hall nocauteando. Falei, eu vou lutar, sei lá, com alguém que tá lá pertinho do cinturão pra pegar o cinturão. Só que ele fez muitas lutas, e aí eu tô com o Anderson. Se eu não me engano, não, eu lutou com o Derek Brunson depois Isso. dessa luta
Isso.
e depois com o Anderson. E aí o Anderson levantou mais um aí, né? O Anderson foi, infelizmente, foi escada pra mais um. Foi.
Agora,
fez o nome do Anderson crescer muito, né? Depois da luta dele com o Anderson. Então, foi isso. Aí agora ele é o campeão. Então. Mas ele não me esqueceu, não. Ele ainda continuou nutrindo também essa antipatia por mim e eu da mesma forma por ele.
A gente já vai falar dele já. O que eu queria te perguntar, Borrachinha, é o seguinte. Imaginando que o UFC chegue pra você e fale o seguinte: Borrachinha, fica tranquilo, se recupera com calma, que a sua próxima luta vai ser pelo cinturão. Então, imaginando que você vai ficar sentado assistindo a continuidade da categoria, você... Qual que é a tua reação em relação ao o possível próximo rival do Adesanya? Você acha justo o seu Romero, que perdeu pra você, ou você acha que teria algum outro nome que mereceria mais?
A fã de justiça?
Sim.
Tem justiça, né? Tem nenhuma. Pô, a gente tem, não vou nem muito longe, né? Vamos falar do McGregor, né? Há um tempo atrás e tal, de alto, né, pessoal? Mas enfim, justiça, não espero justiça do UFC, não, pessoal. É uma meritocracia capitalizada, entendeu? É quem faz a... quem vende mais, quem traz... Beleza, a verdade é essa. Mas é lógico que tem que vencer também. O Dana White, né? Não adianta o cara ser um mega vendedor e não vencer. Tem que vencer, a vitória tem que estar junto. É por isso que o Dana White tem um pouco de, né, de, como é que eu posso dizer, ele não se sente bem dando um title shot pro Romero vindo de derrota, né?
Sim.
Que é feio mesmo, entendeu? Fica um pouco feio, mas pô, o Romero ainda continua sendo, entendeu, como eu, vou me tirar da lista por talvez nada.
Sim.
Você olha, você olha pra lista, ele, a meu ver, pelo menos continua sendo mais difícil, entendeu? Então, continua sendo o contender, o maior contender, o maior desafiante. Então, eu acho que, pô, é bem triste, né? Dar uma caixota num cara bem derrota, mas fazer o quê? É a realidade. Agora, eu acho que. Você nem perguntou, mas eu vou falar. Eu acho que se essa luta acontecer, a chance do Romero ganhar é maior do que o da Adesanya. É o meu ponto de vista.
Por que você acha isso? O que você viu no jogo dos dois que faz acreditar
nisso? Porque eu lutei com o Romero, né, cara? Eu vi o que ele pode suportar. Ele suporta golpes duríssimos. Ele é o mesmo Romero de um ano, dois anos atrás. E na verdade eu acho que até melhor. Até mais maduro, entendeu? Porque apesar dele estar mais na idade avançada, né, pro MMA, que a gente está acostumado, 42 anos, mas ele tá fresco no MMA, né? Ele tem pouco tempo. Acho que ele foi pro UFC com 34, 35 anos. Então, ele vai contar que tem 5, 6 anos de UFC, né? Então acho que ele tá no auge. Fisicamente, você pode ver, e também em absorção de boxe, tá no auge. E o Adesanya não tem condições de. Não tem a mesma capacidade de absorção de boxe, nem de malandragem, nem de. A gente sabe, né, cara? A gente sabe que ele vem do kickboxing, do Muay Thai. Não tem condições de. Eu acho de fazer uma luta boa, uma luta agarrada, decente. Eu acho que não, entendeu?
Agora
eu acho que o Romero vai querer fazer.
Boachê, antes da gente entrar no assunto Adesanya, uma última coisa que eu queria te perguntar é qual foi a tua opinião em relação a nesse período de você meio que, não exatamente se ausentou, mas ficou essa dúvida no público sobre a cirurgia, quando você voltaria, e enquanto isso o UFC e o público não teve a certeza se a sua luta contra o Adesanya aconteceria em breve, então o Adesanya começou a trocar provocações com o John Jones. Como é que foi pra você ver essa troca de provocações de John Jones com Israel Adesanya?
É triste também, né? Momento de tristeza, não pelo testal, não porque talvez um não goste do outro, isso aí pra mim é distante, não tô nem aí. É mais pelo porque não tem um contender na divisão de cima, né, cara? Tem que ter um cara do meio, do médio, pra criar uma rixa com o campeão do meio pesado, né? A gente está vivendo aí um hiato, uma falta de grandes lutadores, infelizmente. A geração de ouro do Brasil, o prime time do Brasil já se foi, e a geração seguinte não está conseguindo suprir na mesma demanda, ali, na mesma condições a geração passada. Eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Eu tô invicto, tô vindo de 5 vitórias, 4 nocautes. Somente o último aí que não foi nocaute, mas eu dou a mérito do meu adversário. Tive algumas lesões também, alguma lesão que me atrapalhou também, mas não vou colocar nisso desculpa. E ele foi muito duro de resistir todos os golpes, que outro não conseguiria resistir. Mas a gente realmente está deficitária de novos talentos aí. Eu acho que no mundo, cara, no mundo, né? nem só no Brasil, não, no mundo isso aí, entendeu? Não sei porquê. Eu talvez tenha algumas. Cogite alguma porquê que pode isso estar acontecendo. Talvez o pessoal tá levando tão a sério, mas antigamente no Brasil, pelo menos, era questão de sobrevivência. Para mim foi sempre questão de sobrevivência. Ou. Eu me tornava lutador, então, pô, eu ia fazer o quê? Não tinha mais o que fazer da vida. Uhum. Então, é questão de sobrevivência. Até hoje, o cara é assim, entendeu? Eu me isolo pra treinar. Eu tô aqui em Los Angeles, eu saí aqui, eu tô treinando, fazendo perna, correndo, malhando perna, malhando pescoço, tudo que dá pra malhar eu faço. Não posso usar ainda o perna, mas posso em termos, né? Ombro eu posso fazer, tá? Algumas coisas dá pra fazer. Mas o que dá, eu faço. Eu tenho Los Angeles, mas eu não, eu fui, o quê? Eu saí duas vezes, três meses. Então eu gosto disso, eu acho que tem que ter um sacrifício para conseguir ter resultado. E eu acho que a maioria das pessoas não pensam assim, né? Esses novos, esses atletas que estão aí não pensam assim. Então, outros pensam, não tem talento. Então, é difícil. Mas a compensação, as meninas aí estão indo bem. As meninas têm que ter, têm que, a gente tem que aplaudir elas, né? Estão indo bem. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem a Amanda, a Jéssica.
Isso aí.
E outros que vão chegar.
Agora, Borrachinha, queria saber, você que assistiu de perto, qual que foi a tua opinião sobre a luta do Whittaker com o Adesanya? Você conseguiu enxergar mais um mérito do Adesanya de ter criado uma estratégia boa, ter tido um time bom, enfim? Ou você acha que foi mais demérito do Whittaker, que estava voltando depois de muito tempo, errou na estratégia? Qual que foi a tua opinião de você que assistiu ali de perto, na cara do gol?
É, eu acho que não tem como você tirar o mérito de alguém que nocauteia, né? Pra nocautear, ele teve que golpear. Ele teve que jogar um soco, um chute. É, pessoal no futebol, eu não gosto muito de usar analogia com futebol, mas é igual, né, aquela analogia, só faz um chute pro gol, né? Então, é, ganhou, mas o item que pra mim não é nada difícil de ser nocauteado.
Mas você já
eu esper... acho assim.
Mas você meio que esperava esse resultado?
Ah, eu não botava fé em nenhum dos dois, pra lembrar. Eu falei várias vezes que eu achava que o Whittaker fosse amassar ele, mas mais que ficar o Adesanya mais, sabe? Não achava que o Whittaker fosse mostrar. Eu acho que depois daquelas duas guerras que o Whittaker fez com o Romero, e ele ficou muito tempo afastado, muita lesão, eu acho que isso aí deu uma sugada na alma dele mesmo. Ele não quis mais. Sei lá, não é que não quis, mas perdeu um pouco a vontade, o foco. Já era campeão já há um tempo lá na Austrália, já estava mais acomodado, sabe? E um campeão muito pouco atuante, né? Isso é difícil também. Eu não gosto muito de falar com os caras, não, assim, parece muito que eu sou arrogante, mas, cara, eu vejo. Assim, eu ficaria surpreso se o. Eu fiquei surpreso porque que o Adesanya, por exemplo, seria muito bom de strike. Porque o pessoal acha assim, ele veio do strike, ele veio lá do K1, nem do K1 ele foi, né? Nem se foi evento do Glory, né?
Sei. Foi Glory, isso, Glory.
Ele foi campeão lá?
Ah, acho que chegou a ser sim, mas perdeu na luta seguinte, se eu não me engano. Não, na verdade, não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas ele disputou um
segundo. Eu acho que foi isso. Eu acho assim que ele fez. Ele, pô, o cara que tá lutando o GP de Muay Thai, de kickbox, ele tem mais que obrigação de nocautear. É o que eu penso. Entendeu? É a minha forma de pensar. Se eu luto MMA, eu tô nocauteando, imagina se eu lutasse kickbox. Eu acho que, pô, eu ficaria triste se eu não nocauteasse. Um evento de nocaute, que não pode finalizar.
Sim.
Só tem que fazer isso, né? Então eu fico, eu mesmo, não lutando kickbox, lutando MMA, eu fico triste quando eu vou lutar e não nocautei. Aí você vê ele vem do kickbox, luta MMA, ele tem muitas lutas por decisão, cara. Cadê o kickbox dele super, super mortal? Ele lutou com o Anderson Silva, ficou com medo do Anderson Silva. Entendeu? Nada contra o Anderson, mas o Anderson não é mais o mesmo. Todo mundo sabe. E eu acho que, na verdade, eu acho que o Anderson não é mais o mesmo atuando, tá? Talvez ele seja o mesmo fisicamente, não sei. Mas o Anderson claramente não levou muito a sério aquelas lutas, entendeu?
Uhum.
O Brad Tavares, ele não conseguiu nocautear. Então, assim, eu vejo um. Pessoal fala que o Adesanya é muito bom na trocação. Será que é mesmo? Eu tenho minhas dúvidas.
Na sua opinião, quando você imagina essa luta acontecendo, qual que você acha que é a tua maior qualidade contra o jogo dele? No que você acha que você...
É igual o pessoal falava do Yoel Romero. Igual o pessoal falava do Romero. Eu tô fazendo uma analogia entre o Adesanya e o Romero.
Sim.
E o Yoel Romero, todo mundo falava que é um fenômeno em derrubar. pô, não me derrubou nenhuma vez. Eu acho que derrubou uma vez só. Faltava. Já tava acabando o round ali, derrubou, acabou o round. Então, assim, MMA é outra coisa. MMA é outro esporte. Pessoal, pare de querer colocar, de trazer um ótimo lutador de jiu-jitsu e achar que vai finalizar, que vai passar o carro no MMA finalizando. Não é assim. Não, precisa, não traga também um boxeador, um cara do Muay Thai e acha que ele vai passar o carro no MMA. Não vai. É outro esporte. Tudo muda. Então, a chance de porque eu fui bom no jiu-jitsu, eu fui bom no boxe, eu vou ser bom no MMA, é outro esporte. E muitas, a maioria das pessoas não treinam pro MMA, entendeu? Treina muito uma luta, como que eu falo? Tipo jiu-jitsu, assim, uma luta à parte e quer fazer isso no MMA, não dá. Tem que treinar no MMA, é um outro esporte, então, né? Só pra chamar a atenção pra isso.
Só pra salientar. Mas na tua opinião, então, que você acha que você tem de melhor contra o Adesanya?
O Adesanya, cara, é simplesmente pressionar ele e golpeá-lo. É claro que tem que ter uma calma, uma certa calma, porque ali com aquela luva todo mundo pode machucar todo mundo, mas é simplesmente pressionar ele e quando ele começar a jogar socos e chutes no corpo dele e na cabeça, não tem como suportar. Ele não tem estrutura física para suportar lutar com um cara que nem eu. Ele não tem estrutura física para suportar lutar com um cara igual o Romero. Ele não tem. Ele poderia facilmente lutar no meio médio, 77 quilos, tá? Ele só conseguiu chegar no cinturão porque não teve um desafiante tão forte como ele poderia ter enfrentado. Ele não enfrentou um cara tão forte, entendeu? O mais difícil que ele lutou foi o Gaston. Que também é o meio médio.
Em relação a essa rivalidade de vocês, você já chegou a dizer que de certa forma, é pessoal. Logo depois da luta contra o Romero, você apontou pra ele.
É pessoal porque eu não tive ainda a oportunidade, mas se eu ver ele, eu vou xingar ele, eu vou provocar ele pessoalmente. Não precisa ter ninguém filmando, não precisa ter ninguém vendo, porque é pessoal, entendeu? Eu vou, entendeu? Encarar ele e ver se é isso mesmo. Então, é pessoal nesse ponto, nesse aspecto, entendeu? É real.
E qual que é a sua resposta pra ele quando... Não sei se você viu. Provavelmente você deve ter visto, né? A última coisa que ele falou sobre você foi que independente dessa questão de possível luta contra o Romero, ele quer muito enfrentar você porque ele, se eu não me engano, a frase dele foi: eu quero pegar o Borrachinha antes que a usada pegue.
Uhum.
Qual que seria a sua resposta pra ele em relação a isso?
Mais mesmo, né? Todo mundo que não tem a capacidade de se concentrar, de ter disciplina suficiente para alcançar um estágio mais avançado em termos físicos, usa esse argumento, né? Ah, esse cara não é normal. Esse cara está tomando alguma coisa. Entendeu? Quando eu olho para o Romero, me vem à cabeça assim: poxa, ele está com 42 anos, está forte, né? Porque eu não tenho 42 anos. Mas eu sei que um cara da minha idade pode chegar a ter um físico tão avantajado como eu tenho, porque eu sei que é possível. Agora, se eu não tivesse aí, eu nunca tivesse alcançado isso, esse patamar físico, eu também talvez acharia isso. Ah, esse cara só consegue porque está usando algum suplemento, alguma coisa, um anabolizante que está fazendo ele ficar tão forte, mas na verdade é porque não tem condição, né, física ou disciplinar de chegar. Eu vi ele até fazendo um workout, um exercício físico, um cotonetezinho assim, de, sabe, aquele colorido, azul, vermelho, fazendo força, assim. Eu falei, cara, é por isso. Tem que ter disciplina, tem que treinar, pô. Tem que ir pra academia todo dia, tem que fazer alongado, fazer tudo, entendeu? E eu sou viciado nisso, entendeu? Eu sou viciado. Eu acordo, eu vou dormir cedo, eu acordo, alongo, aí, né, faço o que eu tenho que fazer aqui, de café da manhã, vou treinar, volto, alongo de novo, durmo de novo, volto, às vezes, pô, entendeu? Corro, porque eu gosto, né? é o que, felizmente, eu consegui fazer do meu hobby, da minha paixão, a minha profissão, né?
Agora, pra gente finalizando, Borrachinha, depois da luta contra o Whittaker, imediatamente o Adesanya te desafiou, a gente viu que você meio que fez que ia subir, mas a segurança ali acabou não deixando. O que você acha que teria acontecido se você conseguisse subir ali no octógono? Ou o que você pretendia fazer?
Ah, quando ele mostrou o dedo pra mim, né, eu fiquei bem, com bastante raiva. Ah, eu subia lá pra descontar, né? Ele dá um tapa nele, um tapa na cara dele, um soco, até na porrada mesmo.
Tava pronto.
Na verdade, eu subi pra isso, né? Eu queria subir pra isso. Ou se eu tivesse encontrado ele também em outro lugar, né? Seria a mesma coisa.
Você acha que se você encontra com ele fora das câmeras, você acha que ele vai agir da mesma forma?
Porque eu tava. O sangue tava muito quente ali, eu tinha acabado de mostrar o dedo pra mim, né? Eu ia ter que resolver essa situação com ele. Né? Talvez depois, com o sangue feio ali, não fosse diretamente pra porrada, mas eu ia intimar ele. Porra, meu, você mostrou o dedo aí, mostra de novo aí. Entendeu?
Você acha que fora das câmeras, longe do Twitter, você acha que ele agiria da mesma forma caso desse de frente com você, ou você acha que é mais pra aparecer, pra formar uma coisa meio fake?
Pô, não sei. Aí também é demais. Não sei. Eu não conheço ele pra saber como ele é, entendeu? Mas não sei, realmente. Talvez seja real, eu acho. Não sei.
Então, Borrachinha, só umas duas coisinhas pra finalizar. A gente viu que na sua luta contra o Romero, essa luta que aconteceu na Califórnia, né, onde você tá, depois da luta, a comissão atlética recomendou alguns atletas que subissem de categoria por conta da recuperação de peso. Não foi exatamente o seu caso, porque a gente sabe que alguns lutadores eles indicaram de fato para subir, mas no seu caso eles só aconselharam e você não é obrigado a subir de peso, foi só um conselho diante da recuperação e tudo mais. Queria saber se de alguma forma, por conta dessa recomendação, vamos chamar assim, da comissão, se você pretende mudar alguma coisa no seu processo de corte de peso para fazer isso de uma forma mais saudável, isso no entendimento deles, eu não estou dizendo que não é saudável a forma como você faz. Você pretende ajustar alguma coisa por conta dessa indicação da comissão, ou isso para você foi algo irrelevante, já que você sempre fez da mesma forma e é mais uma questão da Califórnia?
Vou ser bem direto aqui para você. Totalmente irrelevante, ignora totalmente, não muda nada. Vou falar por quê agora. Eu sou um cara muito forte, com muita massa muscular, muito grande, nos padrões aí dos outros, né, se você comparar com os outros atletas. Até mesmo na luta com o Romero, deu uma diferença enorme. Eu vejo no vídeo, enorme. O Romero também é muito forte, mas eu tava muito maior que o Romero, que já é um cara forte, né? Já é conhecido por ser muito forte. Então você imagina, eu tava muito pesado. O que acontece é o seguinte: eu só consigo bater 84 quilos porque eu tenho uma rotina absurdamente disciplinada. Eu sou um cara muito, muito focado e até mesmo meio maluco assim, com a disciplina, com o que comer, o que treinar, fazer tudo certo, né? Eu vou lutar com 3,2% de gordura corporal, é muito claro. Então eu já faço de tudo, no máximo, para que eu consiga bater 84 quilos. não há nada que eu possa fazer a mais pra chegar mais leve.
Uhum.
Não há nada que eu possa. Porque só se eu parar de comer, cara. Ficar 2 dias sem comer, entendeu? Aí vai cair o rendimento no treinamento, então não tem mais o que eu fazer. O que eu possa fazer. Eu já faço exatamente, eu vou no meu limite pra conseguir bater 84 quilos numa manhã, na sexta, mas por pouco tempo, porque eu fico debilitado pra caramba, muito desidratado. E logo em seguida eu vou me reidratar. Então, não tem mais o que fazer. Infelizmente, não tem mais o que fazer. O peso que eu ganho depois é simplesmente o meu peso básico, natural. Eu só saio daquela zona de hiperdesidratação. É a única coisa que eu faço quando eu vou pra luta, porque eu saí da zona de hiperdesidratação. Então não tem mais nada que eu possa fazer. A maioria das pessoas que tem o meu biotipo, que tem a minha quantidade de massa muscular, não luta no 84. Na verdade, eu não acho que ninguém tem tanta massa muscular como eu no 84. Então eles lutam no meio pesado. Mas porque eu tenho essa disciplina tão forte, muita gente boa também me acompanhando, pessoas assim do altíssimo nível, até que não tem o reconhecimento que merecem, porque fazem. São os verdadeiros magos da balança. Né? Tinha antigamente um André Benkei, que pessoas chamadas de mago da balança. Esses caras são magos da balança. Eles me fazem lutar e lutar bem no 84 quilos. Tem perda de potência, tem perda de resistência. Então, são os magos da balança. A gente conseguiu, e também eu fui estudando meu corpo, fui conhecendo e percebendo o que funcionava e o que não funcionava. Não é de um dia para a noite que eu consegui, porque eu me tornei esse cara que consegue fazer isso, se esconde, né? Sai de 84 para 97 quilos em 30 horas, mais ou menos. Não menos. 30 horas é o momento da luta. Eu bati 97 quilos já na sexta-noite. Então, na sexta-noite eu já estava com esse peso, então de poucas horas. Então, esse é um processo que não foi rápido. Eu fui fazendo, na minha quarta luta que eu comecei a entender um pouco mais. Aí eu bati 84, lutava com 90, aí, entendeu? Então, fui. Então, assim, pra mim, seguir o que a comissão da Califórnia. Pra mim seguir o que a Comissão da Califórnia tá pedindo, eu teria que perder muita massa muscular, que pra mim não é legal, entendeu? Parar de treinar, parte física, parar de comer, alguma coisa assim. Então isso nós vamos fazer. Mas meu dia de 84 quilos tá muito contado. Eu consigo também fazer essa diferença brutal de peso, porque a idade também permite, a fisiologia, a biologia do meu corpo tá ajudando muito, ela atua a meu favor, né, a idade. Talvez daqui 2 anos eu não consiga, né? Talvez, vamos ver.
Então, para fechar, queria te pedir o seguinte, a gente falou já bastante sobre o Gela Desânia, sua previsão de volta, seu futuro. Então, o que eu queria te pedir é o seguinte, imagine que do lado de cá tá o Israel Adesanya. Você tá na Califórnia, ele tá lá na Nova Zelândia. Vocês dificilmente vão ter uma chance de se encontrar, se cruzar. Então, considerando que eu sou o Israel Adesanya, o que você, Paulo Borrachinha, diria hoje para Israel Adesanya?
O que eu falaria para ele?
Isso.
Pô, aproveita muito o seu título, que sua hora vai chegar, irmão. A gente vai se encontrar. Os dias estão passando, então aproveite muito, porque quando eu encontrar com você, você não vai ter o que fazer, não vai ter pra onde correr. Basicamente isso, aproveita, eu acho legal, entendeu? Vai lá, curte, vai gastar o dinheiro, vai comprar carro, vai fazer o que vai viajar, passeia muito, mas treina pra não ficar feio quando eu lutar com você, entendeu? Treina, não esquece de treinar, não treina bastante pra não ficar feio, porque eu vou estar sempre muito bem treinado, todas as lutas eu consigo me superar a cada treinamento, isso é engraçado, eu ainda estou crescendo, isso é muito legal.
E agora deixa uma mensagem pros fãs, né? A galera que tá ansiosa pelo seu retorno, que torce por você, pela sua recuperação, e confia de que você é o próximo brasileiro a ser campeão do UFC. Qual a mensagem que você deixa pra galera?
Bom, pessoal, primeiramente obrigado por ter acompanhado até aqui esse vídeo aí, já deve ter uma hora já de... tem uma hora que a gente tá aqui. Obrigado aí por acompanhar até aqui. Eu queria só falar, não todo mundo, mas uma parte dos fãs aí que tá chegando agora no MMA, há 3 anos pra cá, tá acompanhando o MMA, pessoal, vai com calma, pelo amor de Deus. Eu tenho visto o pessoal falando um monte de baboseira, um monte de bobagem aí na internet, entendeu? É bom que o esporte está crescendo, está chegando novos fãs, mas calma, pessoal, tem muita coisa ainda que vocês não sabem, não sabem como acontece, entendeu? Não estou falando nem de mim, tô falando que eu vejo as pessoas falarem de outras pessoas, né? Ou endeusando ou alguns atletas, e aí quando o cara cai, quando o cara perde, o cara fala, pô, esse cara é de uma merda, e eu apostava nele. Pô, você foi bobo de apostar, porque a gente que tá mais tempo no MMA, compete principalmente, ou que acompanha, muitos fãs acompanham há muitos anos no MMA, desde o Pride e antes até, pessoas são mais, têm uma visão melhor do que da capacidade, o que é modinha, o que não é modinha, o que é um cara superestimado, o que não é. Então, é legal que tenha novos fãs, mas o pessoal tem que segurar um pouquinho a onda e com um pouco mais de calma, porque é um esporte novo, mas é um esporte muito complexo, tá? Não é porque tem 1, 2, 3 vitórias que o cara é um fenômeno, entendeu? Vão com calma aí. Tem muita gente aí da antiga também, não tô falando nem de mim, nem da minha geração, mas que também merece muito respeito. A gente também esquece muito o que as pessoas fizeram, né? A gente teve o maior de todos os tempos. Pra mim é o maior de todos os tempos, é o Anderson. Né? A gente tem outros grandes nomes aí que estão em atividade ainda, o Shogun. A gente tem caras também que não são muito falados, mas que são ótimos atletas, por exemplo, o Charles do Bronx, né? Outros da nova geração, mas que ainda tem muito para mostrar ainda, que eu tenho certeza que tem qualidade, por exemplo, Tominhas, Almeida. Pô, tem muita gente, entendeu? O Daico, Deus da Guerra, tá chegando, De Silva. Então, é isso. Vamos com mais calma, apoiar aí quem realmente tá mostrando serviço e quem não tá só na mídia, entendeu? Porque às vezes quem tá muito na mídia é meio que... A gente meio que mascara os erros e acha que só vê os pontos positivos. Aí quando o cara perde, todo mundo acha que, pô, eu fui enganado. Não, que você viu errado. Então é isso. No mais, esse público é uma pequena parte. A maioria, graças a Deus, é bem sensata. E a esses aí também eu agradeço pela conseguir. Principalmente o pessoal que me vê como ídolo, como um grande atleta, eu agradeço mais ainda. É isso. Obrigado, Curtinho.
Então tá aí, essa foi a nossa entrevista com Paulo Borrachinha, muito esclarecedora, falando sobre diversos assuntos, muito legal poder ter o Borrachinha aqui no nosso podcast. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Se vocês estão gostando, compartilhem, postem nas redes sociais, marquem a gente, seria muito legal a gente saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho, que vocês estão gostando do que a gente está fazendo. E é claro, nós voltamos a qualquer momento com o melhor do mundo das lutas, quem sabe com uma nova entrevista para vocês, beleza? Então é isso, para quem não me conhece, eu sou o Coutinho e eu volto a qualquer momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.